dinheiro diretamente no novo banco. Esta almofada de segurança, designada de Capital Backstop, implicaria emagrecer mais o banco, portanto, e mais aqui algumas medidas, alguns remédios. Portanto, à luz deste mecanismo de capital backstop aceito pelo Governo, não é de todo possível garantir aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro afirmou, e mais tarde também o Ministro Mário Centeno, que o limite das perdas do novo banco era totalmente conhecido e intransponível. Pergunto-lhe se isto é verdade, alguma coisa que eu disse, ou se alguma coisa que eu disse que não seja verdade.
Muito obrigado. Não me atrevo a qualificar como verdade ou não verdade as observações do Sr. Deputado. Diria apenas, faço apenas uma ligeira correção, faço o que disse, porque é o meu conhecimento da matéria. O Estado tem a possibilidade de colocar mais dinheiro, se assim o entender. Não é uma obrigação, muito menos uma decisão tomada ex ante. Essa cláusula de backstop é introduzida no seguinte contexto. A Comissão Europeia não acreditava na viabilidade do banco e considerava que o mesmo devia ser liquidado. Não acreditava na viabilidade do banco e não acreditava na viabilidade do plano de negócios da Lone Star para o banco. Na prática, a Comissão Europeia considerava que as perdas, as imparidades iam ser muito superiores. As imparidades estavam previstas em quaisquer destes cenários. Considerava que a margem financeira que a Lone Star esperava poder gerar enquanto acionista maioritário no banco, portanto, que o novo banco gerasse, iria ser significativamente inferior por pressão dos próprios bancos concorrentes e, portanto, considerava que os 1.000 milhões de euros injetados pela Lone Star, os 500 milhões que depois acabaram por ser 422, do exercício de gestão voluntária de passivos e os 3.890 milhões de euros de capital contingente, nada disto seria suficiente para viabilizar o banco. E como a medida tinha de ser tomada em 2017 e a Comissão Europeia entendeu tomá-la ao abrigo ainda da medida de resolução de 2014, evitando, portanto, entrar na legislação da BRRD, portanto da Diretiva de Resolução e Reestruturação de Bancos, que implicaria uma nova resolução para haver auxílios, eles entendiam que tinham de tomar uma decisão mais largo espectro para garantir que, se o cenário que eles acreditavam se concretizasse, e que era o cenário de, para além destes apoios todos, é necessário mais dinheiro, não necessariamente público, tinha de haver mais dinheiro. Se não houvesse investidores privados disponíveis para fazer essa injeção, o Estado estava desde logo autorizado a fazê-lo, em troca de alguns
autorizado remédios. Ou obrigado?
Autorizado. O Estado podia...
O que aqui diz é o Governo comprometeu-se com Bruxelas que o Estado iria meter mais dinheiro no novo banco.
Pois, quer dizer, não sei se há um problema na tradução, mas não é uma obrigação. Não é uma obrigação. Tanto quanto eu conheço do processo e assisti à discussão, não é uma obrigação. O Estado, em querendo, pode fazer face às insuficiências de capital mediante uma troca. Mas não é uma obrigação de promover essa troca de ações.
A alternativa a isso, no limite, poderia ser a liquidação.
Isso mesmo.
Portanto, não, claro. Pode não ser uma obrigação formal, mas a bem da estabilidade do sistema financeiro pode ser uma obrigação que o Governo, que o Estado tenha que assegurar.
Por isso eu fiz essa pequena correção. Não é uma obrigação de facto. O Estado não está obrigado a injetar. Em querendo, não havendo alternativa e querendo evitar uma liquidação, pode fazê-lo, mas não é uma obrigação.
Muito bem. Vou avançar aqui para um tema, até porque o cronómetro está a avançar muito rápido. Sobre aqui uma questão que eu já coloquei ao Sr. Presidente do Fundo. Ao fundo de resolução que não me foi respondido. Relativamente aos juros associados aos ativos de capital contingente, quando os juros não são recebidos, eles acrescem às perdas, o que me parece razoável. Mas, por outro lado, quando são recebidos, não abatem às perdas. Há aqui um tratamento assimétrico, ou seja, os... Não. Ainda não. Eu queria lhe perguntar se podia explicar como é que isto ficou salvaguardado no contrato.
Sim. No contrato fica estabelecido que o abate, esse encontro de contas, é feito apenas no final dos 8 anos, portanto o valor não se perde, e a razão de ser para essa, para essa arquitetura contratual teve a ver com um pedido feito pelo supervisor, pelo BCE, porque o BES tinha um histórico grande de reestruturações que ainda estavam em vigor e que ainda não tinham sido novamente mexidos de empréstimos, aquilo que em inglês se chama extend and pretend, ou seja, reestruturava créditos, estendia a sua maturidade, no limite até dava um período de carência de juros, os juros iam sendo contabilizados ao longo do período e depois, quando não se materializavam, eles eram eliminados. O BCE estava de alguma forma traumatizado com esta situação, porque ela acontecia com alguma recorrência nos primeiros anos do, do novo banco, e portanto pediu que, não se perdendo obviamente o valor, ou seja, no final dos 8 anos do mecanismo de capital contingente é feito o encontro de contas, que esse valor não seja contabilizado em cada ano para aferir as necessidades de capital. Portanto, a razão foi esta. O valor não se perde, há uma diferença temporal, mas o valor não se perde.
Eu penso que não seja bem assim. Nós detectámos isto na Auditoria Especial 2018 da Deloitte, em que isto foi alertado e não se sabia muito bem porquê, e nesta nova Auditoria Especial já há alguma explicação adicional que não é exatamente aquilo que disse, em que remete para a diferença entre os juros, não em termos líquidos, mas entre os juros ao longo do tempo e as perdas líquidas não utilizadas. Portanto, não estamos a falar de diferença de juros ativos e recebidos e não recebidos, estamos a falar de entre os juros e as perdas líquidas, sendo que as perdas líquidas não utilizadas neste momento são 638 milhões de euros, portanto, teria que ser um valor em juros bem superior a esse, se terminasse agora, para esse valor ser recuperado.
Sim, é verdade que a recuperação pode não acontecer, mas o que eu queria dizer é que o mecanismo, eu não disse, ou julgo não ter dito, que hoje haveria uma recuperação desse valor. O que digo é, no final dos 8 anos, vai ser feita uma verificação entre as perdas efetivas, menos os juros, menos as necessidades de capital, que foram cobertas. E se este valor der origem a um valor positivo, ele é reembolsado ao fundo de resolução pela diferença de juros. Se não for positivo, então não é reembolsado. Mas, portanto, a justificação pela qual não é feito o acerto ano a ano tem a ver com isso.
Mas isso não é um tratamento assimétrico?
É um tratamento assimétrico. Isso não há... Não há dúvida, mas é o tratamento possível, tal como foi assimétrico o tratamento dado aos acionistas relativamente à diluição dos DTAs, como foi o tratamento assimétrico dado à governance do banco. Enfim, são os equilíbrios possíveis face à realidade.
Ok. Só mais aqui uma última questão para terminar, sobre a IFRS 9, que teve início em 2018, portanto a sua intervenção foi antes, mas na altura isto já era conhecido, já estava previsto, que é um dos diferentes entre o novo banco e o fundo de resolução, que tem a ver com a aplicação destas normas de contabilidade, pode ter um impacto até de 226 milhões de euros. Em resumo, isto entrou em vigor em 2018, os bancos tinham 5 anos para implementar estas medidas, em 2018 o novo banco pediu para aderir ao regime transitório e em 2019, surpreendentemente, pediu para sair desse regime transitório, ou seja, ter uma implementação total de imediato. E porquê? Porque assim aumentavam as necessidades de provisões, diminuíam os fundos próprios e os rácios e podiam pedir mais dinheiro ao fundo de resolução. O fundo de resolução, e bem, não aceitou isto, e entendo que este impacto não deve ser, não está abrangido pelo mecanismo de capital contingente, e a questão está agora a ser resolvida na Câmara de Comércio Internacional em Paris.
E a questão?
A questão é, para terminar, Sr. Presidente, se esta situação não ficou salvaguardada no contrato, uma vez que já era conhecida a data em que ficou celebrado. Isto aos olhos dos portugueses parece uma chique espertice, e gostava de saber se isto não foi salvaguardado no contrato.
Foi salvaguardado na medida do possível em termos de proibição de alterar políticas contabilísticas durante 2 anos, uma vez que nós não podemos impor um prazo superior ao Lone Star, nem podemos nomear o presidente da comissão que tem a responsabilidade de determinar as políticas contabilísticas. Portanto, ficou essa proibição no contrato. Há pouco, quando falávamos dos equilíbrios que foram conseguidos face à posição intransigente da Comissão Europeia, eu esqueci-me de referir isto, a inclusão no contrato da proibição de alteração de políticas contabilísticas e de concessão de crédito, que está previsto no contrato durante 2 anos, foi o prazo máximo que nós conseguimos negociar face à imposição da Comissão Europeia. Mas também lhe posso confirmar que o entendimento do Fundo de Resolução do Banco de Portugal, e que eu secundo totalmente, é esse, é que a letra do contrato também não permite alterar políticas para fazer mais rapidamente chamadas de capital, trocado por português simples. E, portanto, até posso confirmar, sou uma das testemunhas do Fundo de Resolução e do Banco de Portugal nessa arbitragem, onde testemunharei, já testemunhei por escrito e, se for preciso, testemunharei presencialmente o que é que foi discutido sobre essa matéria, qual o espírito da negociação, qual a letra do contrato e porque é que, do nosso ponto de vista, não há lugar a qualquer pagamento decorrente dessa alteração, que é unilateralmente decidida pelo novo banco e não no espírito de repor rácios de capital para fazer face à solidez da instituição.
Muito obrigado. Entramos agora então na segunda fase, que é a fase dos 5 minutos, que o Sr. Doutor responderá a seguir a cada um desse conjunto de perguntas. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Há aqui uma questão do capital e do mecanismo que foi encontrado, que nós ainda não temos discutido muito, que é o seguinte. Para já, o que vem negociado no contrato não é apenas um mecanismo de cobertura de perdas vindas do CCA. O que vem é um mecanismo de perdas conjugado com um mecanismo de proteção de capital. Sendo que o mecanismo de proteção de capital não se cinge aos mínimos regulatórios, porque, pelo menos até este ano, 2020, o que estava escrito no contrato é que são os mínimos regulatórios mais um buffer de capital de 1,5%. Uhum. E, portanto, o que saiu da negociação foi uma proteção do Estado ao capital, eu diria até à sobrecapitalização, em 1,5% do novo banco. O Estado não está apenas a dizer que cobra as perdas do CCA, nem está apenas a dizer que impede que a Lone Star fique com um banco que corre o risco de ficar debaixo ou abaixo dos requisitos mínimos de capital. O Estado está a garantir que o banco está sempre com 1,5%, ou pontos percentuais neste caso, acima do rácio mínimo de capital. Essa é uma questão, pelo menos até 2021, quando esta regra passa a ser 12%, o que não deixa de ser irónico, porque neste momento, por causa das regras do Covid, os rácios de capital dos bancos passaram para 8,25%, pelo menos do novo banco, o que dá uma folga de brinde ao Lone Star de 600 milhões. Mas há aqui um risco, que é o risco de o novo banco ter perdas no CCA, mas essas perdas poderem ser absorvidas pela atividade normal do banco e, portanto, não haver uma chamada de capital. Isto pode acontecer desde que o rácio de capital não fique abaixo daquilo que está garantido no contrato. Para que o rácio de capital fique abaixo e, portanto, poder ir buscar as perdas sob a forma de injeção de capital, é necessário que o resto da atividade também dê perdas. E o resto da atividade não é controlado pelo Fundo de Resolução, não é controlado pela Comissão de Acompanhamento, não é controlado por nenhum mecanismo que foi identificado no contrato. E, portanto, mantém-se a assimetria e mantém-se o risco. E o risco não é tanto de a Lone Star estar a empolar as perdas do CCA. O risco é do banco ter capacidade para absorver as perdas do CCA, através da sua própria atividade, mas a Lone Star estar a empolar perdas fora do CCA para puxar o rácio para baixo, para garantir que a injeção é maximizada. E a pergunta é se isto foi calculado e se esta gestão por parte da Lone Star foi prevista, não apenas do CCA, mas da gestão de todo o capital, e porque é que foi atribuído neste contrato um buffer de capital à Lone Star. Porque, enfim, o que faz sentido é que, e mesmo assim, quer dizer, não faz sentido, mas na lógica da venda e na lógica do Banco de Portugal e na lógica do comprador, o Estado poderia garantir as perdas decorrentes de uma carteira na medida em que elas põem em risco o rácio de capital. Mas isto é muito mais que isso. Isto é garantir que o banco está sempre acima dos mínimos do capital e é garantido pelo Estado. E queria compreender porque se citou esta condição e se esta gestão de perdas foi calculada de alguma forma, porque não existe nenhuma forma de garantir que a Lone Star não resista perdas superiores na carteira não CCA e, portanto, na carteira considerada boa do banco. Em relação ao mecanismo de backstop, gostaria de perguntar o que é que acontece caso o Estado entre no capital do novo banco depois do contrato assinado? O que é que está previsto nos contratos para uma entrada pública de capital em termos da relação entre os acionistas? Eu penso que é uma parte do contrato entre os acionistas ou acordo parasocial que diz respeito a isto, aliás, é uma parte bastante complexa, diria a única que não se percebe bem desse contrato, e era bom que ela pudesse ficar clara.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Sérgio Monteiro, faz favor por responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, relativamente à